Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Psi Vivências. No Psi Vivências, nós falamos sobre vivências cotidianas que a psicologia nos proporciona. Nosso objetivo é trazer informação sobre saúde mental de maneira acessível. Aqui falamos sobre as minhas, as suas e as nossas vivências. O Psi Vivências é pensado e desenvolvido por psicólogos inquietos frente às demandas sociais. Meu nome é Gabriele, mas você pode me chamar de Gabi.
Olá a todos, todas e todes. Aqui quem está falando é o psicólogo Eriel Souza.
Sim, nesse terceiro episódio nós vamos falar sobre esse tema super polêmico, que é a questão do feminismo versus machismo. Acho que primeiro a gente pode começar desconstruindo isso, né? Para isso eu vou trazer a definição de feminismo para vocês. O feminismo é um conceito que surge no século XIX e se desenvolveu como um movimento filosófico, social e político. Sua principal característica é a luta pela igualdade de gêneros e, consequentemente, pela participação da mulher na sociedade. Por incrível que pareça, né, desconstruindo aí o senso comum, o feminismo não fala sobre ódio aos homens. O feminismo fala sobre igualdade de direitos. Já como machismo, né, o machismo ele é um preconceito expresso por opiniões e atitudes que se opõem à igualdade de direitos entre os gêneros, favorecendo o gênero masculino em detrimento ao feminino, ou seja, é uma opressão nas suas mais diversas formas. Mas durante esse episódio, a gente vai explicar muito mais sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre a questão das masculinidades, as diferenças e o impacto do machismo na saúde mental das mulheres. Então fica aqui com a gente e acompanha esse nosso terceiro episódio. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a história do feminismo, pautada dentro de uma perspectiva histórica da branquitude. Eu vou explicar esse contexto histórico e também o porquê de ser uma perspectiva branca. A história do feminismo, ela tem início ali durante a Revolução Francesa, né, por volta ali de 1789, com a publicação da Declaração dos Direitos dos Homens e Cidadão, que foi escrito no ano da Revolução. E uma feminista francesa, a Olympe de Gouges, ela escreveu uma declaração que rebatia isso, né, que era combatida, se chamava Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. No documento, ela criticava a Declaração da Revolução, pois ela era somente aplicada aos homens, né? E, além disso, ela buscava alertar essa autoridade masculina e a importância das mulheres e da igualdade de direitos. Por esse motivo, ela foi executada em Paris no dia 3 de novembro de 1793, mas a sua morte ela foi considerada ali um marco feminista, né? Dentro da história do feminismo, a gente, pensando nessa perspectiva da Revolução Francesa, a gente tem ali muito forte o movimento pelo sufrágio feminino, que foi um movimento social, político e econômico de reforma, que tinha como objetivo estender o sufrágio às mulheres. O sufrágio é o direito ao voto, né? Então, durante a Revolução Francesa, os homens eles estavam em guerra e as mulheres começaram a mudar, né, a migrar do campo para a cidade para trabalhar nas fábricas. E conforme elas tinham vivências diferentes das que elas vinham tendo até então, elas começavam a ter uma consciência maior dos seus direitos e por isso elas perceberam, né, como elas tinham direitos a menos que os homens. E elas acreditavam que se elas pudessem votar, elas teriam uma maior igualdade de direitos. E aí também, né, durante a Revolução, uma outra escritora, a Mary Wollstonecraft, ela foi uma das pioneiras, né? Ela também publicou alguns livros, alguns manifestos que falava sobre essa perspectiva das mulheres dentro da Revolução e a questão do direito ao voto. Já no Brasil, nós temos como uma das pioneiras do movimento feminista, né, ali ainda durante o período do Império, Nísia Floresta, que poderia ser considerada uma rebelde ali para a época dela. Ela se casou jovem, aos 13 anos, como a maioria das meninas daquela época, e logo depois ela se separou. E aí, a partir daí, ela começou, né, a defender a importância da emancipação feminina. E ela foi fundadora da primeira escola para meninas no Brasil. Depois disso, ela se tornou uma escritora e, em 1831, ela passou a escrever sobre as condições femininas em um jornal pernambucano ali da época. O que, se a gente for pensar, em 1831, era um feito imenso, né? Então, depois disso, ali no início do século XX, a gente começa a ter algumas discussões sobre a participação das mulheres na política. E em 1928 é autorizado o primeiro voto feminino, e ele é feito por uma mulher no Rio Grande do Norte, Celina Viana. E também no mesmo ano é eleita a primeira prefeita do país, que é Alzira Soriano. Mas ambos os atos eles foram anulados. E depois disso, claro, né? Abriu-se aí uma grande discussão sobre a questão do voto. Então, a gente está em 1928 e as mulheres, quando conseguem, têm os seus direitos anulados. E aí, lá em 1932, durante o governo do Getúlio Vargas, que é efetivado esse direito ao voto para as mulheres. E a partir da década de 60, né, que é quando o movimento feminista realmente ele é fortalecido aqui no Brasil, e é um movimento que a gente foi melhorando e adaptando até os dias de hoje, né? Então, ali eles começaram a incorporar algumas coisas que ao redor do mundo elas já estavam sendo discutidas, né? Foi a questão dos métodos contraceptivos, uma saúde preventiva, igualdade nas relações de trabalho, proteção da mulher contra a violência doméstica, equiparação salarial, apoios em casos de assédio e outras coisas pertinentes às mulheres. Outro marco importante, né, dentro do movimento feminista no Brasil é a criação da Lei Maria da Penha, né, que foi ali na que foi uma grande conquista, né, para as mulheres, e ela foi criada ali em 7, ela foi sancionada, né, na verdade, em 7 de agosto de 2006. E a partir dali se tornou muito mais rigorosa a punição para agressões contra mulheres que eram ocorridas dentro do ambiente familiar. Para quem não sabe, né, a lei ela homenageia Maria da Penha Maia Fernandes, que é uma farmacêutica que ficou paraplégica após anos de violência doméstica. Depois disso, né, durante o governo da ex-presidente Dilma, né, ali no ano de 2015, a gente teve uma alteração na Lei Maria da Penha, onde deixamos, né, de chamar de crime passional e foi incluído o nome de feminicídio, que é um crime de ódio contra as mulheres. E aí também teve uma alteração nas penas e elas ficaram ainda mais rígidas, né? Então, tira-se esse nome passional, né, e leva-se para um lado que é o que é real, né, que é um crime de ódio contra as mulheres. Uma outra pauta, né, de conquistas, né, do movimento feminista também foi a questão da licença maternidade remunerada, que era uma coisa que não existia inicialmente, mas que foi incluída depois de muitos conflitos, muitas brigas, muitas questões em torno disso por parte das mulheres. E até hoje nós estamos constantemente, né, lidando com questões em que o movimento feminista ele é necessário, em que as movimentações feministas elas são necessárias. A gente acabou de vivenciar aí uma situação, né? Quando esse episódio for ao ar, a gente já vai ter passado, a gente pode até ter algum desdobramento, mas a gente acabou de passar por uma situação de violência doméstica como tantas outras, mas que vai reforçando, né, o quanto nós precisamos falar sobre algumas coisas, o quanto nós precisamos, né, olhar para essa violência e não naturalizá-la. Mas acho que é importante também a gente trazer aí uma percepção, né, que sobre o movimento feminista. E aí entra a questão que eu falei que eu ia trazer para vocês para pauta, né? O movimento feminista, ele inicialmente foi pensado por mulheres brancas. Os direitos, as lutas pelos direitos que as mulheres lá atrás, durante o movimento do sufrágio, elas discutiam, eram vivências que as mulheres pretas elas não podiam estar, né? As mulheres pretas elas já estavam trabalhando, elas vivenciavam outras buscas, elas ainda estavam em movimentos de que reconhecessem elas como mulheres. Então a gente tem aí A gente tem a Sojourner Truth, acho que é isso, gente, que é uma mulher que está ali vendo um encontro de mulheres em 1851 e ela fica espantada, né? Como as mulheres, as feministas da época, todas brancas, ricas e que viviam uma realidade completamente diferente da dela, e brigavam por coisas que para ela não se encaixava. E aí ela toma e fala, né? E tem uma fala onde ela diz, né? E eu não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para o meu braço, eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. E não sou uma mulher, eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem, quando tinha o que comer. E também aguentei as chicotadas. E não sou uma mulher, pare 5 filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E não sou uma mulher. Então, diante disso, né, ela traz uma outra percepção. Enquanto essas mulheres brancas, elas estavam lutando por um direito ao voto, as mulheres negras, elas lutavam pela sua própria sobrevivência. Então, até hoje, né, essa questão do movimento feminista, não enxergar algumas pautas do feminismo negro é motivo de discussão. Nós precisamos olhar que as vivências de uma mulher branca, elas nunca vão ser iguais as vivências de uma mulher negra. Então, o feminismo, né, ele precisa ter uma visão ampla sobre tudo isso.
Guerreiros são pessoas. São fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos, no fundo do peito. É triste ver um homem guerreiro menino, com a barra do seu tempo, por sobre seus ombros. O homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho. E sem o trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz. E é com essa música do Gonzaguinha que eu começo a falar sobre masculinidade e machismo. E antes de falarmos sobre masculinidades, precisamos entender aonde ela está ancorada, aonde ela está pautada. E aí nós vamos falar sobre o machismo. O machismo, em um dos seus significados, quer dizer que é uma estrutura social. Ou seja, é como a sociedade se organiza, principalmente através das relações estabelecidas entre os indivíduos, por meio dos papéis sociais. Então nós entendemos qual é o nosso papel social. E entendemos também qual papel social tem privilégio, e qual papel social não tem esse privilégio. Além de ser uma estrutura social, é uma lógica de discurso. Então, reflexões, argumentos, discursos que são apresentados para justificar uma dada conclusão. Ou seja, aquelas famosas frases de quase sempre nós ouvimos que privilegiam um certo papel social e descaracteriza um outro papel social. Então, um exemplo disso é, eu posso, porque eu sou homem. Além de ser uma estrutura social, uma lógica de discurso, é uma produção de identidade, uma produção de subjetividade. E o que seria subjetividade? Quem eu sou? Aquele lugar íntimo, onde você consegue entender, interpretar, entender como funciona, quem você é no mundo, qual o seu papel no mundo. E além de ser essa produção de identidade, que é o que nos forma, né, é também o controle do corpo da mulher. E isso historicamente falando. O corpo da mulher sempre esteve atrelado ao poder, né, do homem. De maneira muito particular, nós homens queremos decidir para onde ela vai, o que ela pode fazer. E nós não precisamos ir muito longe, tá? Se nós formos olhar os desenhos animados, aquele desenho dos homens das cavernas, qual é a representação que nos passa? De um homem que detém o poder e leva sua mulher pelo cabelo para onde ele vai. Então, esse é um pouquinho do que é o machismo. E a gente precisa entender de alguma forma o que é o machismo para nós entendermos melhor também o que são masculinidades, e quando ela é nociva e quando ela não é. Bom, e de onde esse machismo também está ancorado, está amparado? No patriarcado. O que que é o patriarcado? É uma característica universal da sociedade humana, é aquela famosa ideia do poder absoluto estar concentrado absolutamente no homem. Muitas vezes nas esferas sociais, na economia, na política, ou seja, onde o homem tem mais possibilidades de serem aceitos, né, de serem legitimados. Mas esse patriarcado, nós podemos destrinchar ele em três situações ou três pontos. Um deles é o patriarcado fraternal. É aquele famoso patriarcado que muitas vezes justifica as atitudes erradas de outros homens. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que uma mulher sofreu uma violência e foi notificar para algum profissional. E aí, além de ter sofrido essa violência, ela sofre outra com um discurso do tipo: mas o que você estava fazendo na rua essa hora? Aí fica difícil defender você, né? Mas e essa roupa? Será que isso é roupa? Será que isso não facilitou de alguma forma? Ou seja, minimizar a violência e engrandecer a atitude errada de um outro homem. Existe também um outro patriarcado, que é o patriarcado público. Esse é aquele padrão que segrega, que separa os gêneros. Os homens são mais privilegiados nos espaços e cargos de poder, como eu acabei de falar para vocês. Então, vou dar um outro exemplo. Uma mulher vai fazer um processo seletivo, uma entrevista, e aí, em uma das perguntas, ele faz assim: você tem filho? E aí a mulher vai responder e ele fica pensando: poxa, e se ela ficar grávida de novo? Eu vou ter prejuízo, vou ter que contratar uma outra pessoa. Ah, então é melhor contratar um homem. E existe um último patriarcado, que é o patriarcado privado. É aquele que exclui as mulheres da vida pública, que por vezes as tarefas são destinadas somente a elas, não são divididas. Então, exemplo: ah, o cara fala: ah, mas eu ajudo a minha esposa a limpar a casa, eu ajudo a trocar uma fralda. Então ele se coloca dentro de uma perspectiva de estar fazendo, de estar dando um auxílio para uma obrigação que é somente destinada a ela. Então, não é uma ajuda, né? Limpa a casa, quem mora na casa. Então, existe esses três tipos de patriarcado que vai nos ajudar muito a entender o decorrer do nosso processo falando sobre machismo e masculinidades. Um recado muito importante para quem está ouvindo esse podcast. Hoje eu vou falar sobre machismo e masculinidades, mas a minha ideia central não é falar mal de nós homens, mas é podermos refletir e repensar sobre uma estrutura que nos forma e que, por sua vez, nos forma muitas vezes de maneira nociva e autodestrutiva, e principalmente causando muita dor para outras pessoas.
Diante de tudo isso que o Eriel trouxe, né, principalmente desse contexto do machismo, dessa questão do patriarcado, eu acho importante falarmos sobre como todo esse cenário machista, sobre como essa sociedade patriarcal, ela afeta diretamente a saúde mental das mulheres. E para isso a gente começa aqui, né, trazendo a questão da sobrecarga feminina. Eu costumo dizer que a culpa, ela é uma parceira muito presente na vida das mulheres, né? As mulheres sentem culpa por precisar de ajuda, por estudarem, por trabalhar, por não poder cuidar dos filhos, sentem culpa por relacionamentos, culpa quando são traídas, culpa por não fazerem coisas, culpa por não terem determinado corpo. Então, o quanto a culpa é uma das coisas, uns presentes, né? Os presentes indigestos que a sociedade patriarcal nos proporcionou. Então, a gente passa a nossa vida inteira lidando com a culpa de diversas formas. Essa culpa, ela nos traz para alguns contextos que eu vou trazer aqui para vocês, e isso é importante a gente reforçar. São vivências que a sociedade patriarcal nos impõe e, consequentemente, frutos do machismo, né? Então, primeiro, as mulheres, elas sentem essa sobrecarga muitas vezes dentro das próprias casas. Elas sentem culpa por estudarem e terem que deixar os filhos com os maridos, pelos maridos fazerem coisas que é o natural. Eles são pais, eles têm tanta responsabilidade com os filhos quanto as mães. E a gente falar sobre isso aqui é muito natural, né? Parece que faz todo sentido. Mas na vivência, eu vejo muitas mulheres incríveis, mulheres com um contato com o feminismo, mulheres que têm experiências conhecimentos, inclusive, se culpando por passarem por processos como esse. As mulheres se culpam, por exemplo, por optarem por trabalhar e deixar os maridos em casa, cuidando dos filhos. Então, como eu disse, as mulheres carregam muitas culpas. Além de tudo, as mulheres sofrem com um excesso de cuidados, né? Então, o quanto nós, quanto mulheres, a gente assume posições de cuidados frequentes. Então, a gente cuida dos namorados, cuida dos maridos, cuida dos filhos, cuida da família. Bom, vou até exemplificar esse cuidado com a família. Geralmente, quem são as cuidadoras quando algum familiar adoece, né? Dificilmente você vê aí homens. Acontece? Acontece, mas quantas mulheres vocês não veem, né? E quando tem uma separação, quem fica com os filhos? Então, quantas vezes vocês já viram mulheres abrindo mão dos estudos para ficarem com filhos? Quantas vezes vocês já viram esses movimentos contrários? Quantas vezes vocês já viram mulheres se desdobrando, né, para estudar, trabalhar, cuidar da casa? Então, a culpa e o excesso de cuidados, ele é presente dentro do cotidiano das mulheres. E quando a gente pensa, né, sobre essa questão da culpa atrelada à sobrecarga, né, a gente precisa pensar que muitas dessas culpas, elas giram em torno de condições que são pré-determinadas para a gente. Então, a partir do momento que você nasce mulher, algumas coisas já vêm dentro de um contexto para você. E aí, dentro disso, a gente olha até as questões de afeto, assim como a gente também olha para as questões de padrões estéticos, né? Então, as mulheres, elas vivem com padrões impostos desde sempre. Então, é a roupa que a gente vai usar quando é criança, as roupas que nós não podemos usar, as cores que a gente não pode usar, as formas de sentar, as formas de brincar, os brinquedos, né? Então, uma coisa que eu acho muito importante que o feminismo traz à tona, e que inclusive me trouxe à tona, é as condições das brincadeiras, né? As brincadeiras de meninas, elas todas são direcionadas ao cuidado. Então, vai ser professora, vamos brincar de casinha, você vai cuidar da casa, vai cuidar da boneca. E a dos meninos não, né? As brincadeiras de menino, consideradas de meninos, elas são brincadeiras que levam eles a criar. Então, vai lá construir, são brincadeiras de carrinho. Então, todas brincadeiras que exercitam esse lado de criatividade e não um lado de cuidado, sim um lado de criação. Quando das meninas, não. Então, tudo isso tem impacto na forma como a gente vai se movimentando durante a nossa vida. E diante disso, né, o cuidado, ele se torna parte integral dos nossos processos de vida. Inclusive, a gente tem muita dificuldade em retirar esses movimentos de cuidado até em momentos da nossa relação. Então, as relações de afeto das mulheres, elas são todas pautadas em cuidado. As mulheres assumem papéis de mãe dentro dos relacionamentos, papéis de psicóloga. Então, tudo isso tem um impacto muito grande dentro da forma como a mulher se relaciona com o mundo. É natural, só que não é natural, essa forma como o cuidado entra nas nossas vidas. E diante disso, a gente passa a seguir determinados padrões, inclusive padrões estéticos, né? Então, existem corpos, existem formas de se portar, existem coisas que são aceitáveis. Toda a nossa vivência, ela é pautada em corresponder a esses padrões que são impostos. Então, tudo isso gera muita culpa, isso afeta a saúde mental das mulheres. As mulheres, elas têm altos índices de ansiedade. Por quê? Porque nós somos maioria das pessoas ansiosas no mundo, né? Porque nós vivemos com base dentro desse contexto de sobrecarga, de padrões, de alcance. A gente sempre precisa alcançar algo. Então, fica muito difícil manter uma saúde mental num cenário como esse. Então, acho que deu para a gente abordar aqui algumas coisas que são reais, que acontecem, que a gente se depara todos os dias na clínica, não só eu, como o Eriel, né? O atendimento com mulheres, ele é pautado nisso, cobranças e padrões, né? Acho que quanto mais conhecimento nós temos, mais a gente vai se libertando dessas amarras que a gente vai construindo ao longo da vida. Pensando nisso, né, acho que a gente pode olhar aí para essa questão da história do feminismo, coisas que nós falamos, e aí como indicação, né, eu deixei aqui, vou deixar descrito, né, assim como as indicações do Ariel também, vão ficar todas descritas na legenda do podcast, mas eu indico, né, para vocês terem um contato maior com as questões feministas, um documentário que tem na Netflix que chama Feministas, o que elas estavam pensando, e o filme, né, que a gente fala do movimento de sufrágio, que é As Sufragistas. Claro que é um filme, né, que ele é um pouco romantizado, ele não tá ali na forma como ele é, mas é um filme bacana de se assistir, e acho que a gente consegue ter um contato grande com essas questões. A gente também deixou outras indicações, né, inclusive indicações de locais que fazem atendimentos especializados para as mulheres, não necessariamente atendimentos gratuitos, mas atendimentos com foco nas mulheres, né? Então, a gente sempre deixa uma indicação de algum local para atendimento na legenda do vídeo. Deem uma olhada por lá também.
Bom, e agora nós vamos falar sobre masculinidade. É muito interessante e importante que toda vez que nós quisermos entender um conceito, a gente vá para o significado. E foi isso que eu fiz. Então, eu fui para o dicionário Michaelis, que ele é bem utilizado, para entender o significado da palavra masculinidade. E aí, me levou para alguns significados, como por exemplo, masculinidade é o atributo do homem másculo. Másculo é a característica própria do homem, que é vigoroso e viril. O viril é um adjetivo relativo ao próprio homem, que é varão, varonil. E o varonil quer dizer que é um homem corajoso, destemido e forte. E eu fico aqui pensando, o oposto a isso, o oposto à masculinidade, é a feminilidade. Então, estamos querendo dizer que as mulheres são fracas, inseguras? É isso que nós estamos querendo dizer? Porque o oposto a isso é o feminino. Só que em 2018 saiu uma pesquisa do IBGE que diz que 45% das casas são chefiadas por mulheres, ou seja, quase metade são sustentadas pelo sexo feminino, que pelo dicionário não comporta tantos adjetivos pomposos. E eu fico aqui pensando, quem que definiu os conceitos? Quem definiu os conceitos são aquelas classes que detêm a hegemonia, ou seja, que detêm o poder. E, claro, definem para si. Então, o conceito de masculinidade, tão pomposo que nós lemos agora, foi criado, desenvolvido por um homem. A gente nunca pode deixar de perceber isso, que quem define o que nascemos é a sociedade e o tempo no qual nós estamos inseridos. A sociedade, ela sempre vai dizer que o homem é a mulher, tem ou não papéis. A masculinidade, ou seja, ser homem em 2021, o que é? Vamos pensar. Será que é aquela pessoa que cospe no chão, que senta de perna aberta, que coça o saco, né? Mas será que sempre foi assim? Será que homem, vamos pensar a nível mundial, será que o homem lá do século XVIII, na França, ele era assim? E se a gente vai um pouco mais longe, a gente percebe que não. Porque ser homem lá na França era você usar meia calça, usar peruca, até mesmo pó de arroz. Agora eu te pergunto, será que isso hoje seria considerado ser homem ou a masculinidade? E aí eu fico aqui pensando, e existe uma autora, que ela é socióloga, uma mulher trans, enfim, que destinou sua vida para falar sobre gênero e também sobre masculinidade, que é a Renée Conan. Ela, em 1995, escreveu o livro Masculinidades, no plural. Porque a ideia dela era dizer que não existe uma forma de ser, de exercer ou performar a sua masculinidade. Existem diversas formas de você performar a masculinidade. E discutir masculinidade, por sua vez, nociva, né? Porque não é o homem que é tóxico, e sim a estrutura pelo qual ele foi formado. É discutir de um jeito de ser e estar no mundo. É essa estrutura social que nos formou. Se nós vivemos numa sociedade que não nos permite fazer discussões do tipo: o que é ser homem? O que é ser mulher? Vamos aprender a ser homem ou ser mulher, né? Muitas vezes através do quê? De cópia, do que nós observamos. E observar alguém e reproduzir. Mas aí eu te pergunto: nós homens tivemos pais que falavam sobre os seus sentimentos, que choravam na nossa frente, que falavam que tinha medo, ou até mesmo que falavam eu te amo? Será que nós tivemos isso? Né? Talvez seja muito difícil. E isso é responsável muitas vezes pelo que nós vemos. Por exemplo, no Brasil, os homens são 4 vezes mais propensos a se matarem do que as mulheres. Então a cultura, ela não nos permite falar sobre as nossas emoções. Por isso desvalida a masculinidade. Ou seja, se você falar sobre os seus sentimentos, você não é homem. Você não é um ser masculino. E aí tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas nós não podemos esquecer que é aquela ideia dos XX, XY, e eu fico pensando nessa questão de sexo e gênero, porque sexo é um dado, né, da biologia apresentado por combinações de cromossomos sexuais, podendo ser XX, XY, outras combinações, até porque existe triplo X, XXY, né, um não expresso, enfim. Agora, acreditar que só tem duas possibilidades de construção social, né? Será que existe? Então, é importante nós pensarmos sobre isso, sobre essas demandas que acontecem no nosso dia a dia. Será que uma informação genética é capaz de definir, as cores que eu tenho que usar? Por exemplo, no passado, rosa era cor de menino, porque era uma cor vibrante, forte, que vinha do vermelho. A cor de mulher, de menina, era azul, porque era delicado como o céu. Ou seja, quem que definiu as cores? Como eu disse lá atrás, um grupo, a hegemonia, que detém o poder, majoritariamente pelos homens. Então, será que essa combinação, essa informação genética, ela define quais roupas nós vamos usar, os comportamentos sociais que nós vamos ter? Muitas vezes a masculinidade é frágil. E o que seria uma masculinidade frágil? É aquela que se recusa a entender os próprios defeitos, olhar para o espelho e entender os próprios defeitos. Desde muito cedo, a nossa estrutura social, através, né, do sexo biológico, que nós temos, tenta impor um comportamento aceitável e outro não aceitável para um desempenho social. Então, o homem pode isso, a mulher pode isso, né? O homem pode mais, a mulher pode menos. Nós crescemos com um modelo de masculinidade cheio de proibições. Não podemos fazer isso, aquilo, enfim. A construção de uma masculinidade nociva é o motor, que a nossa sociedade tem e onde, por sua vez, se torna nociva, bárbara. Nossas dinâmicas e estruturas de masculinidade, se a gente for parar para pensar, por exemplo, nós homens, estamos inseridos desde muito cedo em instituições homoparticipativas, né? Ou seja, as nossas dinâmicas de masculinidade, elas são homoafetivas por natureza. Exemplo, na igreja, homens ocupam cargos de poder. Homens estão juntos no exército, homens estão juntos, né? Por exemplo, na escola, meninos de um lado, meninas de outro, ou seja, instituições homoparticipativas, né, que separam os homens e os juntam para as atividades. Então, elas são homoafetivas, homoparticipativas, pois se dá através de um dos sexos. Né? Então, quantos homens, por exemplo, se a gente for. Como eu estou falando para vocês de instituições homoparticipativas, me faz aqui lembrar de uma questão. Quantos homens, se a gente fosse fazer uma pesquisa com homens, por exemplo, e a gente perguntasse qual ídolo ou ídolo mulher você tem? Qual representação de mulher? Muitas vezes ele vai ficar pensando. Será que eu tenho? Porque muitas vezes homens idolatram outros homens. Reverenciam-se para outros homens. E o que resta para a mulher é aquela questão do sexo predatório, né? Porque homem respeita outros homens. Dificilmente você vai pegar um homem que fala assim: a minha referência de cantora é a Madonna, Lady Gaga, né? Muitas vezes ele vai falar que o referencial dele é um jogador de futebol, é um cantor, é uma figura, né, do show business, que são figuras masculinas, né? Então a masculinidade, ela possui essas nuances de fragilidade. E isso gera muitas demandas nocivas, porque atrás disso tem, como nós falamos no início, o machismo e o patriarcado, que faz muitas pessoas sofrerem por isso, né? Majoritariamente as mulheres, né? Os homens sofrem com machismo porque eles se privam de falar sobre os sentimentos, as emoções, enfim. Mas as mulheres estão morrendo. As mulheres estão sendo violentadas por conta de uma estrutura nociva de privilégio que o homem tem. Que essa estrutura nos comporta. Então, assim, nós estamos dentro dessa estrutura e essa estrutura nos forma. Então, se nós não questionarmos essa estrutura, ela vai nos formar sem que nós percebamos. Por isso, muitas vezes, existe gays homofóbicos, mulheres machistas, pessoas negras racistas, porque até que elas entendam quais são essas estruturas e como elas funcionam, operam, elas ficam invisíveis. Então, é um momento de fato. Para repensar nas nossas estruturas, para repensar nas nossas masculinidades, né? O que que está acontecendo? Homens precisam falar com os outros homens. Homens precisam não sentar só juntos para falar sobre, né, com quem ficou, a performance sexual, o tamanho do órgão, mas para falar sobre o sentimento, para falar sobre aquilo que está sentindo. Isso é extremamente importante. E devemos pensar sobre isso. Então, minha sugestão nesse momento é que nós homens possamos estar juntos e entendemos essas estruturas. O quanto o patriarcado fraternal, que nós falamos de bater nas costas, passar o pano, prejudica e perpetua violências. Então, é extremamente importante nós repensarmos sobre a nossa masculinidade. Né? A masculinidade é tão frágil que até um exame médico denota essa fragilidade e denota o quanto ela fica em xeque constantemente. Importante pensar sobre isso. E aí, já encaminhando para as nossas indicações, eu tenho aqui duas indicações de dois documentários. Um deles é produzido pela ONU Mulheres, que se chama Precisamos Falar. Né, com os homens. E esse documentário, ele está disponível no YouTube, totalmente gratuito. Foi feito um tempo depois um outro documentário pelo Papo de Homem, que é o Silêncio dos Homens, que fala de forma brilhante sobre como é o silêncio dos homens, o que eles silenciam, não falam, prejudica, guardam, enfim. Mas uma indicação é que, se eu não me engano, está na Netflix. A última vez que eu assisti já estava lá, que é uma série que se chama The Mask You Live In, a máscara por detrás de onde você esconde, algo mais ou menos assim, a máscara onde nos escondemos, enfim, que é um recorte da masculinidade numa perspectiva norte-americana, muito interessante também de fazer. Esse consumo de assistir, E uma indicação para entender um pouco mais sobre o machismo é um vídeo no YouTube de aproximadamente 10 minutos que se chama O Sonho Impossível. Fala muito da relação patriarcal e machista, do quanto o homem tem muito privilégio e a mulher é destinada só àquele campo doméstico. Então, vale a pena assistir tanto os dois documentários, três documentários, perdão, e esse vídeo. Bom, e a minha participação nesse episódio sobre feminismo e machismo é para que pudéssemos de fato pensar nessas estruturas sociais que formam masculinidades tóxicas, né? E repetindo, o homem não é tóxico. Tóxico é a forma que ele é doutrinado, ensinado. E que esse podcast possa servir para você, homem que está ouvindo, o quanto nós precisamos repensar sobre nossas performances diante dessa estrutura, possamos nos abrir mais para as possibilidades de emoções, de pensamentos, e que possamos, com outros homens, cada vez mais refletirmos sobre essa estrutura e enfraquecer muito, para que nós não tenhamos mais tantas notícias sobre o que uma masculinidade nociva fez com uma outra pessoa. Vamos pensar. Olha a hora. Não dá mais tempo. Nós temos que repensar o quanto antes e nos propormos a uma mudança prática. Espero de fato que vocês tenham gostado. Curtam, compartilham, dividam com outros homens para que juntos façamos a diferença. Muito obrigado. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.
E para finalizarmos esse nosso episódio, eu gostaria de agradecer vocês que nos acompanharam até aqui o final, né, do nosso podcast. E todo fechamento a gente está tentando deixar aí alguma coisa para a gente refletir. O Uriel trouxe algumas perspectivas, né, de fechamento. E eu vou deixar uma frase que eu acho que ela se enquadra principalmente para a vivência das mulheres, mas que também não deixa de afetar a vivência dos homens. É uma frase da Audre Lorde e ela diz assim: imagine como seríamos mais felizes, o quão livres seríamos para sermos nós mesmos se não tivéssemos o peso das expectativas de gênero. Lembrando que estamos no Instagram, eu com o arroba psicóloga_gabriele e o Eriel no arroba erielpsi. E o podcast vai ser disponibilizado através das plataformas toda sexta-feira até o meio-dia.